Normalmente, quando a gente pensa em uma dívida, acho que existe uma expectativa de, sei lá, exatidão matemática, sabe?
Sim.
Tipo uma etiqueta de identificação com um nome bem gravado nela. Alguém vai lá, compra um sofá e essa pessoa deve as parcelas do sofá. O boleto chega no nome de quem comprou, a fatura é paga e a história acaba ali mesmo.
Exato, é uma relação linear.
Pois é. E isso traz um certo conforto para o mercado, né? As obrigações tendem a ficar estáticas no seu devido lugar.
Com certeza. Essa é a clássica relação binária do direito civil, onde a gente tem um credor de um lado e um devedor perfeitamente delineado do outro.
Mas olha, ao cruzarmos a fronteira para o universo do direito tributário, que é o nosso foco aqui hoje, essa etiqueta com o nome do devedor simplesmente descola e literalmente sai voando.
Nossa, e como voa!
Sim, as dívidas ganham uma espécie de vida própria. Elas mudam de mãos, ignoram o dono original e acabam se fixando em terceiros.
É uma dinâmica bem particular.
E é exatamente essa dinâmica da responsabilidade tributária que é a missão do nosso mergulho de hoje. A gente compilou apontamentos centrais sobre o capítulo 16 do Código Tributário Nacional, o famoso CTN, e, mais importante, a jurisprudência lá do STJ.
Isso aí.
A promessa para quem acompanha a nossa análise hoje é entender de vez como essas dívidas de impostos viajam, seja na compra de uma casa, numa herança ou na abertura de uma empresa, e o melhor de tudo, sem aquele juridiquês pesado.
Perfeito. E bom, para começarmos a mapear esse trajeto das dívidas, a gente precisa traçar a linha divisória estrutural desse sistema, né? Que é a diferença entre a figura do contribuinte e a figura do responsável.
Ah, o pilar de tudo.
Exatamente. É o pilar que sustenta toda essa lógica de transferência. O contribuinte, pela regra básica, é aquele que tem a relação pessoal e direta com o fato gerador.
Tá, me dá um exemplo prático disso.
Claro. Imagina o João. O João é dono de um imóvel urbano no dia 1º de janeiro. O fato gerador é a propriedade. Então, por conta dessa relação de propriedade, o João está na linha de frente para pagar o IPTU. Ele é o alvo original do Estado.
Ok, vamos desempacotar isso. O João praticou o que a lei descreve. Mas e se o cenário mudar? Tipo, e se o João falecer?
Ah, aí é que tá a virada. A engrenagem do Estado é desenhada para não falhar na arrecadação de jeito nenhum, mesmo com imprevistos assim. O João faleceu, mas o terreno continua existindo lá, intacto.
O crédito não evapora junto com ele, né?
De forma alguma. A lei simplesmente desloca a obrigação. Ela tira a dívida do titular original, que agora é falecido, e projeta isso sobre o espólio e, no segundo momento, sobre os herdeiros.
Entendi. E entra em cena o tal do responsável tributário.
Exato. O herdeiro não é o contribuinte original. Não foi ele quem gerou o imposto lá atrás. Mas a lei aponta para ele e diz: olha, você tem a responsabilidade de pagar essa conta agora. Claro, sempre respeitando o limite do patrimônio que foi transferido.
Quer dizer, o sistema prefere muito mais mudar o devedor do que simplesmente perder o dinheiro.
Com certeza. Essa é a essência.
E isso me leva a pensar num efeito dominó, sabe? Porque agora que a gente sabe que a responsabilidade pode mudar de mãos, como é que funciona quando várias mãos seguram a mesma dívida ao mesmo tempo?
Bom, aí a gente entra no terreno da solidariedade tributária, que tem regras bem rigorosas lá nos artigos 124 e 125 do CTN.
E a primeira regra de ouro é que só existe solidariedade passiva, certo?
Exatamente. Isso é fundamental. No direito tributário, a solidariedade é só passiva, ou seja, é o governo, o fisco, cobrando vários devedores. Não existe solidariedade ativa.
Peraí, explica isso melhor para quem tá ouvindo. Como assim não existe ativa?
Significa que não pode ter vários entes governamentais cobrando o mesmo imposto sobre o mesmo fato. Tipo, a União e o município cobrando juntos pelo mesmo terreno. Se isso acontecesse, seria uma bitributação ilegal. O sistema colapsaria.
Ah, faz todo sentido. Então é um credor só, que é o Estado, contra vários devedores. E pelo que a gente viu nas fontes, tem basicamente duas portas de entrada para essa solidariedade, né?
Isso. A primeira via é quando a lei manda expressamente. Por exemplo, o artigo 134 diz que pais respondem solidariamente pelos tributos devidos pelos filhos menores.
E a segunda porta?
É o interesse comum na situação que gerou o imposto. Imagina três donos de um mesmo terreno. Os três são coproprietários, então os três são solidários na dívida do IPTU desse imóvel.
Tá, mas me diz uma coisa sobre os efeitos práticos disso. Porque me vem à cabeça uma analogia bem cotidiana.
Manda.
É tipo uma conta de mesa de restaurante, né? Imagina 10 pessoas numa mesa, a conta dá altíssima e não existe aquela opção de dividir certinho pro garçom. O garçom pode simplesmente cobrar a conta inteira do primeiro que levantar para ir ao banheiro.
Olha, a analogia é perfeita. É exatamente isso. Na solidariedade tributária não existe o chamado benefício de ordem.
Ou seja, não tem fila.
Nenhuma. O fisco não precisa cobrar um pouquinho de cada ou tentar achar o devedor principal. Ele mira em quem ele quiser. Geralmente quem tem mais dinheiro na conta e cobra o valor total.
Caramba, pragmatismo puro.
Muito. E se esse cara que foi cobrado pagar a dívida toda, ela acaba para todo mundo perante o fisco. A briga de quem deve o que para quem fica só lá no direito civil, entre eles. O Estado já pegou o dinheiro dele e foi embora.
Mas eu vi um detalhe nas fontes que achei bem curioso. E se um desses três donos do terreno tiver uma isenção? Tipo, o cara tem 80 anos e a lei local isenta idosos de pagar aquele imposto.
Excelente ponto. Se a isenção for de caráter pessoal, como essa da idade, ela só abate a parte dele da dívida.
Ah, então não livra os outros dois.
De jeito nenhum. Se a parte do idoso era 30%, a dívida total cai 30%. Mas os outros dois continuam devendo solidariamente os 70% restantes. A isenção de um não serve de escudo para os outros.
Que loucura. A cobrança é implacável mesmo. Mas sabe, a conversa flui tão naturalmente dessas pessoas, dessa solidariedade, para os objetos físicos.
Sim, a dívida viaja com o tijolo.
Exato. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que acontece com a dívida quando um bem troca de dono? Por exemplo, comprar uma casa significa comprar a dívida dela?
Na grande maioria das vezes, sim. O artigo 130 do CTN traz a regra da subrogação. Impostos como IPTU, ITR, taxas por serviços prestados e contribuições de melhoria, eles grudam no imóvel.
Então, quem compra assume o pacote inteiro.
Assume. Comprou a casa, levou IPTU atrasado dos últimos 10 anos, se não tiver verificado antes. A dívida viaja com o imóvel.
Mas tem uma exceção importante aí no material, né? Sobre as taxas de poder de polícia.
Tem sim. Enquanto as taxas de serviço viajam, as taxas de poder de polícia não acompanham o imóvel. Elas ficam com o antigo dono.
Dá um exemplo rápido disso para a gente visualizar.
Imagina que o dono antigo fez uma obra puxadinha e irregular e tomou uma multa com taxa de fiscalização da prefeitura. Isso é poder de polícia. Quando ele vender a casa, o novo comprador não herda essa taxa de fiscalização. Essa conta fica para o antigo dono que fez a irregularidade.
Ufa, pelo menos isso, né? Mas tem um outro caso que a gente precisa explorar, que é o do leilão, ou a famosa asta pública.
Ah, esse é um mecanismo genial.
Muito contraintuitivo, porque se a regra é que a dívida viaja com o imóvel, como é que funciona num leilão? Pensa no exemplo das fontes, uma casa que vale R$1 milhão, mas que aí acumulou uma dívida bizarra de 250 mil de IPTU.
Certo.
Se essa casa vai para o leilão e é arrematada por R$150 mil, pela lógica normal, quem comprou acabou de arrumar um problema enorme, porque a dívida é maior que o valor pago.
Seria um desastre, ninguém compraria nada em leilão. E os imóveis iam ficar lá, abandonados, sem gerar arrecadação. Por isso, a lei inverte a lógica na asta pública.
E como funciona, então?
A dívida sai do imóvel e vai para o preço do leilão. Aquele montante de R$250 mil de dívida passa a olhar para os R$150 mil que foram depositados.
Quer dizer que o arrematante leva o imóvel limpo.
Limpo e purificado. Os 150 mil abatem o que der da dívida e o arrematante não deve mais nada de IPTU antigo. O município que vá atrás de outros bens do dono anterior para cobrar o resto.
Que sacada do sistema. E fazendo a transição para os bens móveis, tipo carros, o artigo 131 do CTN fala que no carro a lógica é parecida para o IPVA, né?
Isso mesmo. Comprar um carro usado passou para o seu nome, o IPVA atrasado vem de brinde. Você assume.
Tá, o IPVA eu entendi. Mas e as multas de trânsito? Porque isso gera uma confusão enorme.
Nossa, gerava tanto que o STJ teve que intervir e pacificar o assunto. Porque existe a regra lá do Código de Trânsito, no artigo 134, de que se você vende o carro e não avisa o Detran, você responde solidariamente pelas multas que o novo dono tomar.
Até aí faz sentido. Uma punição por não ter comunicado a venda.
Sim. Só que aí o fisco estadual começou a usar essa mesma regra para cobrar o IPVA atrasado do antigo dono também. Tipo, ah, você não avisou o Detran, então paga o IPVA do cara novo aí.
E o STJ concordou com isso?
Não. Aí entra o peso da súmula 585 do STJ. Ela determinou que essa responsabilidade solidária por falta de comunicação abrange as multas de trânsito, mas não abrange o IPVA gerado depois da venda.
Pera, mas por qual motivo separar os dois?
Pela natureza da dívida. Multa é punição administrativa. IPVA é imposto sobre a propriedade. Se você consegue provar que já tinha vendido o carro e não era mais o proprietário, você não pode ser taxado por imposto de propriedade, mesmo sem ter avisado o Detran.
Faz todo sentido. Mas eu lembro de ler nas teses do STJ que tem uma reviravolta aí, não tem? Uma exceção de lei estadual?
Ah, sempre tem, né? A tese 6 do STJ diz que essa proteção para o antigo dono cai por terra se existir uma lei estadual expressa dizendo que ele responde pelo IPVA se não comunicar a venda. Então, cada estado pode ter sua regra específica sobre isso. É bom ficar de olho.
É, o direito tributário é cheio de armadilhas. E por falar em armadilha, tendo coberto casas e carros, o nosso foco agora vira para transações bem mais complexas. A compra e venda de negócios. Onde é que fica a figura do empresário nisso tudo?
É o famoso trespasse, lá do artigo 133 do CTN.
De forma prática, se alguém compra uma padaria funcionando, com a marca, os clientes...
Compra os boletos do governo junto.
Compra. O adquirente do fundo de comércio assume o histórico tributário?
Mas a gravidade disso depende totalmente do que o antigo dono, o vendedor, vai fazer da vida dele.
Como assim?
Se o vendedor da padaria pegar o dinheiro e for morar na praia, parar de trabalhar com o comércio, quem comprou assume a responsabilidade integral. O fisco vai cobrar tudo do comprador.
Nossa, e qual é a outra opção?
Se um vendedor voltar à ativa em até 6 meses, seja montando outra padaria na rua de trás ou abrindo outro negócio, a responsabilidade do comprador passa a ser subsidiária.
Ou seja, o fisco tem que cobrar o vendedor original primeiro.
Exatamente. O comprador vira o plano B. Isso serve para evitar fraudes. Daquele cara que enche empresa de dívida, vende barato para um laranja e abre outra logo em seguida limpinha.
Que inteligente! Isso vale para fusões de empresas grandes também?
Sim. E com um detalhe pesado da súmula 554 do STJ. Numa fusão, a empresa nova que surge herda os impostos, claro, mas herda também as multas moratórias e punitivas. O castigo viaja junto com a empresa.
Bom, me permite assumir uma postura cética aqui e fazer um questionamento crucial para quem acompanha a gente e talvez seja empresário.
Fique à vontade.
O que isso tudo significa para o patrimônio pessoal do sócio? Porque se qualquer dívida da empresa pular para o dono, vai quebrar quem abriu o negócio, né? O risco de empreender seria insano.
É o pesadelo de todo empresário, né? Mas aí a gente tem a regra de ouro que acalma os ânimos, a súmula 430 do STJ. Ela é o escudo do empresário de boa-fé.
O que ela diz?
Ela diz que a simples falta de pagamento de imposto pela empresa não gera responsabilidade solidária para o sócio. Se a empresa faliu porque o mercado foi cruel, a dívida fica na empresa. O mero inadimplemento não rasga o contrato social.
Ufa! Mas então, como é que o sócio acaba respondendo com os próprios bens?
Aí entra o artigo 135 do CTN. Pro fisco ir atrás do carro do sócio, da conta bancária dele, tem que provar irregularidade. Tem que provar excesso de poder, infração à lei ou infração ao contrato social.
Tem que ter agido de má fé.
Exato.
E aqui entra o que a gente pode chamar de o pulo do gato das nossas fontes. A súmula 435 do STJ, o alerta máximo.
A dissolução irregular.
Isso, porque uma coisa é a empresa não ter dinheiro para pagar. Outra coisa é a empresa simplesmente abaixar as portas e sumir do endereço fiscal sem avisar ninguém.
E é aí que muita gente se enrola. O empresário pensa que é só abandonar o prédio e a dívida some.
É tipo sair de fininho pelos fundos do restaurante para não pagar a conta.
Perfeita analogia. Quando a empresa faz isso, o STJ presume que houve infração à lei. A culpa é presumida. E aí, meu amigo, A execução fiscal vai direto como um míssil para o patrimônio do sócio-gerente. Ele fica totalmente na reta.
Impressionante como um erro formal de não dar a baixa correta destrói a proteção da pessoa jurídica. E já que estamos falando de fechamentos irregulares e de punições, como é que as infrações funcionam? Existe alguma forma do contribuinte consertar um erro antes que seja tarde demais?
Existe. Mas primeiro a gente tem que lembrar de uma coisa fria da lei tributária, o artigo 136. A responsabilidade por infrações é objetiva.
O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que o fisco não quer saber se você errou sem querer ou de propósito. Não importa se teve dolo ou culpa. Aconteceu o fato gerador, não pagou ou não declarou. A multa vem.
Entendi. Não tem desculpa de, o contador esqueceu.
Não tem. Porém, o sistema dá uma chance de redenção, que é o artigo 138 do CTN, a famosa denúncia espontânea.
O bilhete dourado do arrependimento.
Isso mesmo. Se o cara percebeu que errou, ele pode confessar a dívida e pagar o imposto atrasado com juros. Se ele fizer isso antes de qualquer fiscalização bater na porta dele, ele ganha o perdão da multa.
E a gente sabe que a multa costuma ser o valor mais pesado da dívida tributária, né? Mas tem uma armadilha enorme de prazo aí. Me dá aquele exemplo real que caiu num concurso de juiz do Amazonas em 2015.
Ah, o caso do CESP, clássico. Foi assim, uma indústria declarou ICMS, bonitinho, mas não tinha caixa para pagar. Aí ela ficou sabendo que o fiscal estava na área, chegando perto.
Bateu o desespero.
Total. Os caras correram e tentaram fazer uma denúncia espontânea pedindo um parcelamento da dívida para ver se escapavam da multa. Qual foi o veredito do juiz?
Deu ruim, né?
Deu muito ruim. Não cabe denúncia espontânea nesse caso por dois motivos fatais.
O primeiro é o parcelamento, certo?
Sim. A justiça já decidiu que para ter o benefício da denúncia espontânea e não pagar multa, o pagamento tem que ser à vista. Se pedir para parcelar, já perde a benesse na hora.
Mas e o segundo motivo? Porque as fontes dão muito destaque para ele. É a súmula 360.
O segundo motivo é a pá de cal. A súmula 360 do STJ diz que a denúncia espontânea não vale para imposto que o contribuinte já declarou regularmente.
Ah, claro. Porque se você já entregou a declaração para o governo dizendo quanto devia de ICMS, o governo já sabe da dívida.
Exato. Como é que você vai confessar espontaneamente um segredo que o fisco já tem anotado num caderno dele?
Não tem espontaneidade no que já estava confessado.
Nenhuma. Se você declarou e não pagou, é só calote mesmo. O fisco não precisa descobrir nada. Ele só imprime o boleto da multa de mora e te cobra.
Incrível. Bom, recapitulando a nossa jornada de hoje, fica muito claro que no direito tributário, a responsabilidade é, na verdade, uma teia muito complexa, né?
Sem dúvida. Uma teia desenhada para não soltar o dinheiro de jeito nenhum.
Vimos desde as solidariedades que não perdoam ordem de cobrança, passando por imóveis e carros que carregam seus próprios pecados fiscais para os novos donos, até empresários que precisam andar na linha para não ver o patrimônio pessoal ir pelo ralo por causa de um encerramento mal feito.
É um mapa de riscos que todo mundo devia conhecer.
E para fechar, eu quero plantar uma semente para a reflexão de quem está escutando a gente. Cada ato mundano que a gente pratica, seja herdar aquele terreno antigo de um avô, comprar um carro usado que parecia um negócio da China, ou simplesmente decidir fechar as portas de um negócio que não deu certo, tudo isso aciona um gatilho invisível de obrigações com o Estado.
Fato.
Então, fica o convite para a gente olhar para a nossa próxima transação financeira e se perguntar quem, afinal de contas, o governo vai chamar de responsável se a conta não fechar no final do dia.
Excelente pergunta.
É isso. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo mergulho.